Bem-vindos ao Café Europa, hoje com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa e eu, Madalena Rezende. O Henrique Burné hoje faz férias, mas irá regressar com certeza na próxima semana. Começamos por dar os parabéns à Rádio Observador, o seu quarto aniversário. Somos quase da fundação e penso que é de todos nós um prazer e uma alegria fazer parte de uma rádio que tem vindo a revolucionar as nossas vidas. Hoje vamos começar com a situação na Rússia e todas as reações que têm vindo a ser refletidas na Europa e nos Estados Unidos. Começamos então com os Átilas. Começamos com o Bruno Cardoso Reis, com a reação de Viktor Orban ao golpe na Rússia.
Sim, Madalena, pronto, há espaço aqui para correções, mas nas reações ao golpe da parte de uma série de países europeus e dos Estados Unidos, mas acho que realmente o primeiro destaque, infelizmente, tem de ir para o nosso amigo Viktor Orban, para o primeiro-ministro da Hungria, que tem sido, aliás, um recipiente habitual destes átilas. E isto porque ele decidiu dar uma entrevista ao diário Bild, que é um diário muito importante na Alemanha, em que, no fundo, comenta, entre outras coisas, a questão também do golpe perigoso, mas sobretudo, começa por fazer, enfim, declarações completamente inaceitáveis sobre a Ucrânia ser, digamos, uma espécie de fantoche dos Estados Unidos, diz que não tem já uma verdadeira independência, portanto, um eco, enfim, podia ser uma citação ipsis verbis de Vladimir Putin, portanto acho que é um sinal de colagem, mais um sinal de colagem de Orban realmente a Putin, além disso, em relação à questão do golpe, enfim, faz também afirmações disparatadas, no sentido de dizer que até acha que o Putin saiu reforçado, certamente saiu reforçado disto, e que não teve importância nenhuma. A mim parece-me claro que esta é a ameaça mais séria ao poder de Putin nestes 23 anos em que ele está no poder no Kremlin. Nunca se viu nada deste tipo durante este período. Enfim, não se vê nada deste tipo na Rússia desde o verão de 1990, desde aquela tentativa de golpe contra Gorbachev, parece-me evidente que ele sai enfraquecido, pelo menos no curto prazo. Não estou a dizer que a sua queda
Claramente.
seja certa ou seja iminente, portanto, ele até pode utilizar isto como um pretexto para ainda reforçar mais a dimensão autocrática, autoritária e repressiva do regime. Fazer uma purga nas elites, escolher ainda mais os lealistas, enfim, portanto isso é possível. Salazar também sofreu, enfim, uma ameaça muito séria ao seu poder em 1958, com a questão do general Humberto Delgado, e depois logo a seguir em 61, o chamado golpe de Petaninis, ou a abrilada de 1961, que o próprio Salazar reconhecia depois em privado, que, enfim, foi uma coisa em que podia ter ido para qualquer dos lados e, portanto, ele acabou por sobreviver a isso. Aliás, até como Putin também fez de conta depois que não houve golpe nenhum e que aquilo estava tudo normal outra vez. E realmente o Salazar conseguiu apostar precisamente nesse reforço da dimensão repressiva, acabou com as eleições diretas, por exemplo, para presidente, reforçou, digamos, a dimensão autoritária do regime, apostou na questão da guerra também para legitimar o regime e a repressão e esta dimensão mais nacionalista, portanto Putin pode perfeitamente fazer isso, mas acho um disparate dizer que de facto ele saiu daqui reforçado. Sobretudo acho terrível e merecedor de um Átila e todo o tipo de críticas, enfim, que um líder de um país europeu tenha este tipo de declarações, portanto eu acho que aqui fica bastante, no fundo é mais uma máscara que cai, se ainda restam algumas, não sei. Que de facto Orban está completamente apostado nesta ideia de uma democracia liberal, não é? Portanto, no fundo, no modelo de Putin, não é? Em que há eleições, há votos, mas na prática o que interessa é o homem forte e ele é que manda. E, portanto, Orban, no fundo, leal a esse seu modelo, vem fazer este género de declarações que são realmente lamentáveis.
Sim, eu juntava-me a ti no sentido de reforçar que esta crise ainda não chegou ao fim, ou seja, que ainda temos Prigozhin em parte incerta, ainda temos Putin a fazer declarações mais ou menos dramáticas e emotivas, enfim, pouco soberanas, digamos assim, e portanto que ainda é cedo para cantar vitória. E Winston Churchill parece que dizia que as intrigas políticas do Kremlin são como uma luta de bulldogs debaixo de um tapete, e só quando se vê os ossos do derrotado é que se sabe quem é que ganhou. Aqui há um bocadinho mais de indicação de que, de facto, esta tentativa de golpe foi falhada, mas de qualquer maneira ainda é bastante incerto qual é que vai ser o destino de Prigozhin e até termos realmente ou Prigozhin ou Shoigu fora de combate, podemos ver exatamente o que é que se passou. Mas, João Diogo, tinhas também uma.
Sim, eu acho que nós ainda nem sabemos exatamente se foi um golpe. Percebemos ou podemos intuir as motivações de Prigozhin, isto é, discutia-se há várias semanas, a possibilidade de vir a absorver, o exército paralelo do Wagner no exército, regular russo, e essa perspectiva tinha vindo a chatear, Prigozhin, que há já vários meses, primeiro até com o apoio, de Kadyrov, mas depois sozinho, vinha a conduzir uma guerra pública contra o Ministério da Defesa e contra Shoigu, que é o Ministro da Defesa, mas depois, quando se dá, a rota para Moscovo, não se percebe muito bem, onde é que aquilo vai parar. E a verdade é que o próprio Prigozhin não parecia ter um plano evidente para substituir Putin. Vale a pena, se calhar, recordar a sua história. É sempre dito que ele era o chefe de Putin porque tinha uns negócios, na hotelaria nos anos 90, mas também vale a pena lembrar que em muitos sítios do mundo, e sobretudo em sítios que estavam como a Rússia estava nos anos 90, esse tipo de negócios, de restaurantes, até de bancas de rua, servem, como fachadas para, atividades criminosas e do crime organizado. E olhando até, ao cadastro de Prigozhin, é bastante provável, ou pelo menos possível, que Prigozhin tivesse uma carreira também nesse âmbito, enquanto se ia tornando o chefe de Putin e enquanto ia assambarcando contratos públicos para servir comida. E a verdade é que desde aí, desde há 30 anos, Prigozhin manteve sempre essa toada do bandido autónomo que não respondia exatamente a ninguém, mas era extremamente leal ao chefe. E mesmo nesta guerra de palavras dos últimos meses, as críticas a Putin eram sempre muito suaves ou inexistentes até. Era sempre culpa dos burocratas, era sempre culpa dos ministérios, nunca de Putin. E o facto dessa lealdade ter sido posta em causa apenas por umas horas e depois, Prigozhin ter rapidamente recuado, e do próprio Putin ter achado que se calhar nada se passava e que, as pessoas que se revoltaram contra o poder instalado na Rússia podiam simplesmente voltar a casa, juntar-se ao chefe na Bielorrússia ou até entrar no próprio exército russo, tudo isto é um bocadinho estranho. Portanto, aquilo que nós estamos a.
Sim, João, eu percebo, é assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que isto não vai ser caracterizado como um golpe de Estado, porque geralmente nós temos, é assim, os golpes de Estado quase não existem, não é? Desde logo porque é um termo que não é muito popular, não é? Não é uma grande fonte de legitimidade dizer eu fiz um golpe de Estado. Mas, portanto, geralmente os golpes de Estado falhados passam logo a rebeliões, motins, confusões, houve aqui um mal-entendido, até porque os golpistas é uma forma de evitar serem punidos, não é? Não, nós não queremos derrubar ninguém. O próprio governo, muitas vezes, não lhe interessa também, no fundo, alardear a fragilidade, o risco que correu. Lá está o próprio Salazar, por exemplo, neste golpe do Botelho Nis, não puniu ninguém. Aparentemente, oficialmente, não houve golpe nenhum. Não houve prisões, não houve punições, não houve sequer exílios. As pessoas foram ou admitidas ou desterradas uns para uns comandos em Beja e uma coisa assim. Mas, portanto, eu não tenho dúvidas que é essa a narrativa que vai prevalecer e que até interessa ao próprio Putin. Do meu ponto de vista, eu percebo que há aqui elementos de dúvida. Um deles é esse, que é politicamente este golpe parece bastante vazio, não é? Portanto, não havia claramente aqui uma proposta política forte, clara, uma alternativa clara, nomeadamente liderança da parte de Prigozhin. Agora, nós esquecemos, por exemplo, no século XIX em Portugal houve muitos golpes que não tinham como objetivo derrubar o regime ou derrubar o rei, não é? Um golpe de Estado, no fundo, é uma utilização, uma demonstração de força, uma utilização de força para forçar uma mudança política, para impor uma mudança política. Pode ser de um ministro, pode ser de uma política, pode ser de um governo, de um chefe de governo, até pode ser do regime, não é? Mas portanto, há várias gradações aqui no nível da ameaça. Agora, eu não tenho dúvidas que isso foi uma das razões pelas quais o golpe teve problemas também e dificuldades, e pelas quais Prigozhin foi facilmente tentado por esta ideia de uma negociação, porque realmente, no fundo, ele não se assumiu nunca como a grande alternativa a Putin, e Putin pode aproveitar isso, aí é verdade, ou seja, ele pode dizer, isto mostra que não há nenhuma alternativa a mim, não é? Portanto, pelo menos não no contexto destas guerras internas entre as elites, aparentemente não há uma alternativa clara a Putin. Essa parte do trabalho de eliminar alternativas ele fez bastante bem.
Mas
Isto, não
o
sei
ponto
se é isso
aqui
que
era
o Borges
mesmo.
admira tanto.
Não, mas o ponto aqui era mesmo dos objetivos, porque se o objetivo era assegurar que o exército do Wagner não ia ser desfeito, parece que isso vai ser complicado. Já há notícias de que aparentemente estará a haver uma transferência do controle de algum armamento pesado, com Prigozhin na Bielorrússia, talvez seja mais difícil gerir as tropas. Desse ponto de vista, o golpe falhou. Do ponto de vista de haver uma mudança na política, aparentemente, e ao contrário até do que se achava, quando foi anunciada a retirada, não houve alteração, no Ministério da Defesa. Shoigu continua a aparecer, apesar de muitos rumores, que circulam, quer de investigações criminais, quer de desavenças com o próprio Putin. E o
Mas o
facto
meu
de.
ponto, João Diogo, é que isto, eu não estou a dizer que não seja um golpe falhado, ou que até não tenho elementos de um golpe improvisado, ou um golpe com muitas fragilidades políticas, mas eu acho que foi um golpe,
Exatamente, um golpe não quer
não
dizer
foi um
que
mero
seja
motim,
que
não é?
tenhamos enfim, o candidato no bolso para pôr no lugar do derrotado, não é? Quer dizer,
Mas mesmo num
milhares de.
golpe com objetivos tão ténues, tão frágeis, que obviamente iam falhar, porque não se pode levar colunas militares para Moscovo e esperar que se substitua apenas o Ministério da Defesa e que não caia o governo inteiro. Mesmo assim, foi possível a Prigozhin, com apenas alguns milhares de homens, fazer centenas de quilómetros, conquistar Rostov com alguma facilidade e até com algum apoio popular, e chegar quase a Moscovo até ser convencido pelo presidente da Bielorrússia, o nosso diplomata de bigode, que nenhum de nós conhecia nessa faceta, que aliás, Lukashenko, quando teve este tipo de pronunciamentos contra si, respondeu indo para as ruas de metralhadora na mão. E portanto, tudo isto é muito estranho, mas é uma fragilidade não só do golpista, como também do governo da Rússia. Portanto,
Claro.
não se pode achar que um golpe sem objetivos claros, que estava condenado a falhar se tivesse como
Isto,
objetivos.
mas assim, tivesse tão longe, não é? Portanto,
Tivesse ido tão longe, e isso é bastante espetacular, porque, enfim, antes desta guerra, todos nós tínhamos um certo respeito e receio das capacidades militares da Rússia. Mesmo que a Rússia tivesse falhado na economia, na demografia, até na cultura, achava-se que a Rússia era um Estado forte e um Estado que tinha capacidades militares fortes. Ora, a verdade é que, quer a lição da Ucrânia dos últimos 2 anos, quer o que temos visto, ou aliás, quer o que vimos este fim de semana, na resposta a uma insurreição, enfim, sabe a pouco, não é? E isso parece-me que
não, e esta
reforça
ideia
a
de Putin controlar,
fragilidade.
de que Putin controlava tudo, não é? E que até estava a reforçar-se essa dimensão de controle por parte de Putin, essa ideia também fica aqui extremamente fragilizada. Mas não
Exatamente.
sei, eu acho
Eu
que esta.
diria que esta, quer dizer, que a caracterização da Rússia ou do regime de Putin como um regime forte, talvez um pouco esvaziado, mas forte, acabou no fim de semana, não é? Ou seja, não há dúvida que todas as fragilidades que se poderiam imaginar que existiam num tipo de regime um pouco mafioso, em que o chefe lidera através enfim, de fomentar o desacato entre os seus subordinados e depois resolvê-los e manter-se no poder, quer dizer, mostrou ser pelo menos desavisado. Claramente, Putin deixou ir até demasiado longe a dissensão de Prigozhin e deve ter percebido isso na sexta à noite, não é? Portanto, isso demonstra que realmente o seu cálculo não é tão bom, e que Putin, o estratega digamos,
Gênio, afinal,
gênio.
tem umas limitações nessa.
Exatamente.
Mas acho que talvez possamos avançar para outra fase desta análise da Rússia, da parte mais positiva, que tem a ver com as reações do Ocidente. Mas não sei, Madalena,
Exato.
como é que querias aqui distribuir o jogo.
Sim, eu passaria para a resposta do Ocidente, e de como é que tu, Bruno, tens visto esta, digamos, posicionamento dos países da Europa Central e Oriental, mas também dos Estados Unidos em relação a esta crise, e também avançar um pouco em relação ao que é que isto poderá querer dizer, para a Ucrânia.
Bem, eu acho que, do modo geral, os países ocidentais reagiram muito bem, ou seja, reagiram muito pouco. Acho que este é um daqueles casos em que o silêncio é de ouro. Acho que, sobretudo, os Estados Unidos, nestas ocasiões, têm, por vezes, no passado, falado demais. Acho que o caso de Maidan é um bom exemplo disso, que depois se presta a todo o tipo de manipulações pela propaganda russa, a dizer que tudo aquilo é uma conspiração da CIA e do Ocidente. Portanto, a última coisa que era necessário aqui era dar argumentos adicionais para a propaganda russa, vir dizer que isto era mais uma conspiração dos países ocidentais, dos Estados Unidos. Claro que impedir isso é impossível, porque eles utilizam sempre essa desculpa a respeito de tudo e mais alguma coisa, mas acho que realmente os países ocidentais estiveram muito bem, em particular os Estados Unidos, mas também os países europeus. Aparentemente, os Estados Unidos chegaram ao ponto, aliás, de pedir à Ucrânia para não fazer incursões do tipo daquelas que aconteceram na zona de Belgorod, com estas milícias russas, mas anti-Putin e pró-Ucrânia, para não fazer isso, para, no fundo, não alimentar a ideia de que havia aqui uma conspiração envolvendo vários atores contra o regime russo. E portanto, acho que isso foi realmente importante, foi positivo. Isto é uma questão essencialmente interna, como disse o presidente Biden, e, sobretudo, é que não valia mesmo a pena, porque, ao contrário também do que eu vi por aí no Twitter e, enfim, noutras redes, não parece que tenha havido ninguém com responsabilidades, obviamente, no Ocidente. Enfim, pessoas no Twitter, há para todos os gostos e com todas as opiniões, mas que viessem dizer que o Prigozhin era uma ótima alternativa ao Putin, e que havia um grande interesse dos países ocidentais em que o golpe corresse bem. Portanto, acho que toda a gente reconhece que Prigozhin representa alguns dos aspectos mais perigosos, mais violentos, piores do regime de Putin, e, portanto, não havia aqui nenhuma razão também para lhe mostrar qualquer tipo de apoio.
Sim, eu concordo, mas o Diogo avança.
Não, só para dizer, é aquela velha máxima, não é? De não interromper um inimigo enquanto ele se está.
Ah, por um erro.
Sim, e é isso, não é? Até porque, do ponto de vista da narrativa, a Ucrânia tinha estado a enfrentar problemas com o facto de a contraofensiva não estar a mover-se tão rápido quanto desejado, estarem a encontrar problemas no terreno que não são muito diferentes daqueles que a Rússia encontrou há uns meses. E, de facto, era necessário haver aqui alguma vitória, ou pelo menos algo que desviasse esse sentimento de desilusão que se estava a instalar. E esta insurreição permitiu isso, permitiu a Zelensky, por exemplo, enquanto ainda ninguém sabia onde estava Putin, ir rapidamente para o leste do país e ir falar com as pessoas, falar com as tropas. Esse é o tipo de boost até na moral que faz muita diferença no dia a dia. E, portanto, enfim, eu acho que a postura ocidental foi.
Embora aí, para sermos claros, João Diogo, isto demorou de muito pouco tempo para ter grandes impactos. Enfim, alguma fragilidade resulta sempre, nomeadamente deste conflito com o Grupo Wagner, que são umas dezenas de milhares de homens com bastante experiência e que não se sabe muito bem quantos é que voltarão para a linha da frente e em que termos. Mas acho que convinha aos ucranianos, objetivamente, que isto tivesse gerado mais confusão do que aquilo que gerou, não é?
Sim, se o seu erro fosse mais demorado.
Exato, e penso que chegamos aqui ao fim da primeira parte, deste Café Europa, e voltaremos dentro de minutos. Bem-vindos à segunda parte do Café Europa com Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa. E eu, Madalena Rezende, o Henrique Burné não está cá esta semana e voltará para a próxima, com certeza. Vamos então agora dar os croissants. E o croissant é do João Diogo para as eleições na Grécia e para a vitória da nova democracia. Porque é que é para ti uma motivo de alegria este resultado?
Eu gosto de eleições e também gosto de maiorias, e desta vez, nesta espécie de segunda volta da Grécia, porque já se aplicava aquele famoso bónus grego de cerca de 50 lugares ao partido mais votado, foi possível à Nova Democracia, ao primeiro-ministro Mitsotakis, chegar à maioria absoluta. E eu acho também que estas eleições são muito interessantes do ponto de vista mais macro, ou das tendências que se verificam na Europa inteira e não só na Grécia. Em relação à Grécia, vimos que em relação a maio, a direita teve mais votos ainda e conseguiu mais lugares, o que é bastante valioso por si só. O Syriza perdeu mais de 20 lugares em relação a maio, tem agora menos de 50 deputados, continua com Tsipras, esse aí nunca abandonará o seu lugar, provavelmente, mas a verdade é que esta vitória de Mitsotakis e da direita na Grécia parece-me que se enquadra muito bem numa tendência europeia de vitórias à direita e de uma situação difícil para a esquerda. E o
E é por isso
facto
que
de
estás
estarmos.
contente.
Sim, não, mas só para levar o ponto um bocadinho mais longe, o facto de estarmos a um ano das europeias, e de haver todas as semanas notícia de uma nova vitória da direita ou de uma nova boa sondagem, da direita num país que é governado pela esquerda, pode ser muito importante, quer na campanha eleitoral para as europeias, quer até no rescaldo imediato das europeias, se a tendência se mantiver. Por exemplo, como estará o Conselho Europeu daqui a um ano? Será que o PPS terá um grande poder, um grande peso relativo que consiga moldar as escolhas dos candidatos a liderar as instituições europeias. Mas, de facto, isto ainda é mais profundo, porque se virmos que um pouco por toda a Europa, eu tenho dificuldades em encontrar um sítio onde a esquerda esteja bem, por exemplo, a Alemanha, que tem um governo social-democrata pela primeira vez em 20 anos, enfim, o SPD é agora o terceiro partido atrás da AfD. É de facto uma derrota que é seguramente temporária, mas é muito forte e muito visível por toda a Europa. Acho que devia preocupar e sobretudo, devia preocupar porque chega à esquerda depois de um período de grande expansionismo do poder do Estado, em que, com a pandemia, com todos os esforços económicos da reabertura e até com os esforços do início da guerra para combater a inflação ou para aumentar orçamentos para responder à agressão russa, de facto houve uma deslocação do discurso e das políticas para o lado do Estado, para o lado do intervencionismo, e agora parece que a reação não está a ser inteiramente como esperada. Está a haver um certo rejeitar desse posicionamento, e isso acontece um ano das europeias. Portanto, parece-me que é aqui uma tendência, pelo menos, muito importante. E se em 2020 o liberalismo parecia estar morto, parece que agora é a esquerda e o progressismo que estão em dificuldades.
Eu tendia a qualificar esse teu croissant no sentido, primeiro, porque penso que o governo grego esteve muito mal em relação ao naufrágio daquele barco de imigrantes que veio do norte da África, e o caso está tão mal parado que até a Frontex, que é conhecida pela sua dureza em relação à forma como lida nestas situações, diz que considera não continuar a operar em conjunto com a Grécia. Portanto, esta era a minha primeira qualificação e tenho pena que isto não tenha tido, enfim, mais ressonância na Grécia e eventualmente expressão no resultado eleitoral. E a segunda qualificação vai para o crescimento da extrema-direita na Grécia, mas não só, nesta nova onda de eleições, também na Finlândia teve um bom desempenho, em Espanha está a crescer, na Alemanha, a alternativa para a Alemanha está cerca de 20%, e portanto eu vejo nesta tendência de uma viragem à direita. Que eu acho que, eventualmente, também terá um pouco a ver com aquela crítica que durante a pandemia se fez, de forma muito fundamentada ao aumento do poder do Estado e à sua intervenção, que, enfim, que durante 2 anos foi obviamente o resultado da necessidade de gerir a pandemia, também, digamos, parece ser realmente uma tendência pan-europeia e agora estender-se ao sul da Europa. Enfim, Portugal ainda resiste, mas enfim, com algumas dificuldades.
Bem, eu estou aqui um pouco no meio, ou seja, por um lado, eu acho que a grande tendência a nível europeu, nas últimas décadas, tem sido a maior fragmentação do espectro partidário, a perda do grande predomínio histórico desde a Segunda Guerra Mundial, quando os sistemas políticos tiveram de ser reconstruídos, como a própria Europa fisicamente teve de ser reconstruída, a grande parte da Europa depois da guerra, e portanto houve aqui dois pilares nessa reconstrução, sobretudo os partidos da direita democrata cristã, portanto centro-direita, uma direita com elementos liberais, mas mais conservadores, mais sociais, e depois a social-democracia ou o socialismo democrático, também de centro-direita, ou seja, com preocupações sociais, mas sem querer eliminar completamente o mercado. Houve de facto aí um período de um relativo consenso amplo, e isso acho que se foi perdendo, e portanto vimos a emergência de novas forças políticas. Acho que é possível dizer, como diz o João Diogo, que se calhar o centro-direita, esta direita conservadora, mais ou menos democrata cristã, depende dos países, perdão, consegue resistir melhor do que os partidos sociais-democratas, mas também é verdade que isso é um pouco assimétrico no conjunto da Europa. Há países onde isso acontece mais, uns no que noutros. No caso da Grécia, é verdade que, enfim, o Siriza tem uma queda enorme, não é? Praticamente para metade, mas, por exemplo, isso não corresponde a uma subida do PASOK, não é? Pensou-se
Exatamente.
que podia ser essa, no fundo, essa a tendência, mas o PASOK basicamente tem o mesmo resultado, e o Syriza tem um resultado ligeiramente abaixo do que teve há um mês atrás, mas o PASOK tem basicamente o mesmo resultado. Portanto, o Partido Socialista Grego, aqui a social-democracia mais tradicional.
E temos a transferência de votos para a extrema-direita, não é? O problema
Sim,
é esse.
e esse aspecto está realmente presente, ou seja, temos, por exemplo, um partido novo de extrema-direita, não é? Enfim, alguém ligado, já foi até condenado em tribunal, que estava ligado àquele partido da Alvorada Dourada, não é? Acabou por ser proibido, e portanto, realmente também há também essa tendência, que pode eventualmente vir a dificultar a questão da governabilidade. Os gregos encontraram esta solução, ou reencontraram, que é, de facto, como dizia o João Diogo, este prémio ao partido com mais votos, que praticamente garante que, se o partido com mais votos tiver uma maioria significativa, mas não absoluta, consegue essa maioria absoluta, e portanto isso é uma solução interessante para este problema, que é realmente essa fragmentação pode tornar mais difícil a governabilidade, sobretudo nas regiões da Europa, e aí é sobretudo países como Portugal ou como a Grécia, ou como a França, por exemplo, que não estão habituados a grandes coligações, não é? Portanto, a Alemanha, os Países Baixos, enfim, há uma série de países, digamos, da Europa mais central ou mais do norte, que há muito praticam uma espécie de bloco central permanente, não é? Portanto, com variação nos partidos que fazem parte, e portanto também já tinham sistemas um pouco mais fragmentados. E, portanto, resolveram assim essa questão da governabilidade, no caso da Europa do Sul, e se calhar será mais complicado, e a Grécia encontrou esta solução de dar um prémio, digamos, ao vencedor, um reforço do número de deputados do partido mais votado.
Sendo que o facto de a onda ser mesmo uma onda da direita ou à direita, é relevante, pelas razões que o Bruno dizia. Não há mais um centro que consiga governar, mesmo quando é possível, e ainda é possível em muitos países europeus, governar ao centro, ou pelo menos governar com a tolerância dos sociais-democratas ou dos democratas cristãos. Esse não tem sido o caminho escolhido, e vamos ver o que é que acontece, por exemplo, em Espanha, que está a ter as eleições ou a campanha eleitoral do momento, em que parece claramente possível que quer o PP, quer o PSOE poderiam governar com a tolerância, pelo menos um do outro, mas que na prática o que acontecerá é que um deles terá de fazer coligações com os seus extremos. E essa é uma das dinâmicas que pode também ter influência nas europeias, porque nós vamos discutindo isto por vezes. Há quem tenha muita vontade de fazer isso ao Parlamento Europeu, ou seja, o Parlamento Europeu poderá ser o último reduto, até mais do que a Alemanha, que agora é governada por uma coligação que vai, eu diria, da esquerda ao centro-direita.
A política mais consensual, não é?
Sim, e de facto nós vemos movimentos até dentro do grupo do PPE de quem queira governar à direita e abandonar o centro, e de facto seria uma grande perda, mas o facto de os incentivos e da dinâmica estarem a arrastar para um dos lados, como se calhar há uns anos estava a arrastar para o outro, torna mais difícil rejeitar isso, mas era importante, e isso não tem sido feito, era importante que os partidos do centro tivessem pelo menos a tolerância para governarem um com o outro, uns com os outros, e isso não tem acontecido em Portugal, em Espanha, nem sequer na Alemanha.
João Diogo, porque tu não fizeste isso, mas, enfim, mas já agora aproveitamos para lembrar os nossos ouvintes que o Café Europa tem um novo irmão mais jovem, que é o Café Espanha, que está a acompanhar as eleições espanholas e onde, aliás, está o João Diogo Barbosa.
É verdade, mas também está gente muito boa, o Diogo Noivo, o Jorge Fernandes e a Filomena Martins. Portanto, ouçam por eles, eu falo pouco, prometo não estragar o programa.
Certeza que não vai estragar. E temos ainda um croissant do Bruno para Jens Stoltenberg, o secretário-geral da NATO. Bruno?
Sim, é um croissant rápido, hoje acho que fomos bastante generosos, mas no fundo a NATO vai ter mais uma das suas cimeiras anuais em Vilnius, e portanto uma das questões que está em cima da mesa, há várias que têm sido muito faladas, a questão da adesão da Suécia, a questão de qual a relação com a Ucrânia e que tipo de garantias de segurança poderão ser dadas à Ucrânia. Há uma outra questão que já se colocou também há um ano atrás, que é a substituição do secretário-geral, no fundo aquela figura que no fundo lidera a NATO, é o principal porta-voz da organização, a pessoa que fica encarregue de implementar as decisões dos Estados-membros e também que funciona um pouco como mediador quando há questões, problemas entre os Estados-membros, procurando criar consensos. O Stoltenberg, que vem da Noruega, claramente fez um bom mandato, achou-se que há um ano atrás, enfim, num contexto de guerra na Europa, não era a altura de mexer nessa função. Entretanto, o normal seria, portanto ele já prolongou o seu mandato por um ano, seria nesta cimeira realmente ser escolhido um sucessor, mas parece que há um consenso crescente, enfim, obviamente isto não é garantido até ser anunciado e até haver a cimeira, mas parece haver um consenso crescente de que será provavelmente Stoltenberg reconduzido. Pelo menos essa hipótese está em cima da mesa com muita força, e eu acho que isso se mostra bem que ele fez um bom mandato e, portanto, um bom mandato prolongado por um ano e, eventualmente, por mais dois. E, portanto, fica aqui o coração.
Bom, sem dúvida que acho que todos temos uma boa, enfim, uma boa imagem de Stoltenberg durante esta crise e durante, enfim, todo o seu mandato e portanto, anuncio-me a ti neste croissant.
Mas eu queria dissociar-me num ponto específico e que tem a ver com a campanha para secretário-geral da NATO.
Eu julguei que era por ele ser norueguês. E já era...
Não, eu gosto muito de noruegueses capazes de falar com o Trump. Essa é a grande qualidade que é da Stoltenberg. Os noruegueses são tão calados e o facto de conseguir falar com o Trump sempre foi impressionante. Mas a campanha, nós sabemos que a campanha para o secretário-geral da NATO é sempre mais complicada porque envolve não só os países europeus, sobretudo os países europeus, mas também os Estados Unidos, que têm muita força e que têm na prática um poder de veto. E o facto de o mandato de Stoltenberg ter sido já prorrogado uma vez e poder ser prorrogado outra vez, poderia levar-nos a pensar que se calhar não há bons candidatos, mas há bons candidatos e um bom candidato que foi... eu diria, preterido na semana passada, é o Ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, que até o Bruno está farto de elogiar aqui, e que terá sido preterido porque, por um lado, os Estados Unidos acham que é necessário ter alguém que já liderou governos a liderar a NATO, o que, do ponto de vista histórico, não se verifica. E porque, do outro lado, a França não acha bem que o Reino Unido tenha um lugar de secretaria, que tenha a Secretaria-Geral da NATO depois do Brexit.
A França faz pressão há muito tempo para ser um Estado-membro da União Europeia, não é? Não só
é verdade.
Alguém de um Estado-membro da União Europeia.
E eu acho que para
a Noruega não é um Estado-membro da União Europeia.
Mas também com esse argumento, não é? Com o argumento que até já temos um que não é da União Europeia. Ora, a maior parte dos Estados-membros A maior parte dos
Isso,
Estados-membros
isso.
da NATO são também membros da União Europeia. Mas eu tendo a concordar muito contigo, João Diogo. Acho que não são bons argumentos para excluir o Ben Wallace, enfim, e também há, por exemplo, a primeira-ministra da Estónia. Mas o meu prémio, só para ser claro, o meu prémio era sobretudo para as qualidades do Stoltenberg, para os mandatos. Acho que é muito difícil apontar-lhe um passo em falso, em circunstâncias muito difíceis. Já nos esquecemos do Trump, mas não devíamos, criou muitos problemas à NATO com o qual ele conseguiu lidar relativamente bem, enfim, a guerra. Portanto, o meu prémio era sobretudo para isso, independentemente de ele vir ou não a ser reconduzido. No fundo, associei a isso, esta questão de que acho que é significativo que se ponha a hipótese de continuar, é significativo de facto de uma avaliação muito positiva, mas tem esses lados negativos que tu referias muito bem, João.
Sim, e para dizer que, sendo o papel de secretário-geral da NATO hoje em dia tão público e tão presente, também era importante que se percebesse que há novas caras, que os processos de eleição funcionam, e isso era importante para as solidez da NATO. Vale a pena lembrar que, se calhar, há 4 anos discutíamos se a NATO fazia sentido, e hoje isso não se discute, a discussão, aliás, inverteu-se completamente, e para isso eu acho que também era importante ir renovando as caras, obviamente assegurando que são pessoas de qualidade, e neste caso foi o grande candidato a sair, por isso é que eu o refiro. Era, à partida, um bom candidato. O Ben Wallace, além de ser o secretário da Defesa, tem uma carreira militar longa, ele entrou tarde para a política, e portanto eu não percebo a oposição quer dos Estados Unidos, quer da França. Parece-me que não será pelos melhores motivos, e também me parecia importante reforçar este ponto. Agora, qualquer um deles é melhor do que Pedro Sánchez, e portanto por aí também me associo ao Croácia.
E eu terminava por aqui os nossos corações para nos dar tempo para um Dijsselbloem pelo João Diogo.
One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help.
João Diogo, queres dar um Dijsselbloem a Dubrovnik, essa bela cidade na Croácia, tão conhecida pela sua costa maravilhosa e a sua tentativa de regular o turismo?
Sim, o Café Europa entrou já em modo verão e eu vi na semana passada que o governo croata tinha permitido que as autarquias do país regulassem o ruído. Ora, e o que é que o presidente da Câmara Municipal de Dubrovnik decidiu fazer? Aparentemente o senhor tinha ideias na manga. E ele decidiu que a partir de agora, isto vai ser muito rápido, Dubrovnik vai ter instalados medidores de ruído nas ruas da cidade, e vai passar multas de milhares de euros e, para além disso, encerrar os espaços que ultrapassem os 55 decibéis de volume nas esplanadas à noite. Ora, isto aqui até parecia normal, não é? Apesar de um bocadinho fruto daquele movimento higienizante que nos tem toldado as sociedades europeias. Mas o que eu achei mais interessante é que, no âmbito destas proibições e também por causa do ruído, a cidade turística de Dubrovnik decidiu que, a partir do verão, era proibido que os turistas andassem com os seus trolleys no paralelo da cidade. Ora, eu, em relação a isto, não tenho qualquer oposição, é um dos barulhos mais irritantes
É muito irritante.
conhecidos, e portanto, eu, afinal, estou do lado do presidente da Câmara Municipal de Dubrovnik. Isto faz falta, é um medidor de ruído em cada esquina.
Mas e como é que os turistas devem transportar os seus pertences? É
Acho que devem
com mochilas as
abraçar a
malas?
Croácia. Sim.
Acho que é capaz de ser uma tentativa de que eles usem o táxi em vez de andarem a pé.
Exato, deve haver aí um lobby
É,
qualquer escondido por trás de qualquer burocrata, há sempre um lobby, não é?
bem, eu morando também num bairro histórico, tenho alguma simpatia por esta ideia de que a questão do ruído e as regras são para respeitar. Mas, enfim, apesar de tudo, há zonas, e zonas onde tradicionalmente isso é mais tolerado, e sobretudo tudo depende também das horas e da razoabilidade da questão. Mas, sobretudo, eu percebo também este ponto, que se põe que está implícito naquilo que diz o João Diogo, que é, quer dizer, convém não demonizar o turismo, não é? Todos nós somos turistas, embora nós achemos que não, nós somos viajantes, não é? Os outros é que são turistas que estão a incomodar e a estragar a paisagem.
Claramente.
E, por outro lado, por exemplo, num país como Portugal, mas também num país como a Croácia, o turismo representa uma fatia extremamente importante da economia, tem sido crucial, por exemplo, também na recuperação da nossa economia. Portanto, há que ter bastante cuidado com as medidas que se está a tomar e não cair aqui em populismos fáceis, que depois podem criar enormes dificuldades, não só aos turistas, mas também à economia local, que eu acho que é uma coisa importante.
Completamente de acordo, Bruno. E, não, mas mais do que isso, não é só em relação aos turistas, é mesmo em relação à humanidade. Há aspectos de convivência social que são desagradáveis, seja o ruído, seja haver pessoas que gostam de fumar. Temos, e de facto há uma.
Uns com os outros,
é verdade, né? Tem havido muita intolerância em relação a isso.
Eu o teu ponto e também concordo com esse ponto, esta ideia de uma espécie de moralismo, não é? Portanto, se está mal o fumo ou o ruído ou isso tudo, então vamos acabar completamente com isso. Concordo que é aqui uma posição moralista questionável.
E eu, com esta segurança de que seremos tolerantes aos trolleys e ao fumo, acabo aqui esta semana o nosso Café Europa. Voltamos para a semana.